É o que grande história.
A primeira coisa que eu vi quando eu saí, logo de manhã, encontrei uma senhora, era uma senhora de cor, de raça branca. Digo, bom dia, tia. Ela disse, olha negra, olha preta. Bom dia, tia, por acaso sou irmã do teu pai ou irmã da tua mãe? Olha, olha, olha. Ai, Deus me livre. O que ia me calhar logo hoje? E eu realmente comecei a pensar, ah, aqui afinal é diferente, meu Deus do céu. A pessoa passa pela rua, não tem que cumprimentar ninguém. Mas aquilo ainda custou muito. Eu ainda cumprimentei várias pessoas, várias vezes e tudo. Até que me habituasse que eu não devia cumprimentar as pessoas. Desde que não as conhecesse, está a ver? Mas que difícil passar pelas pessoas sem dizer bom dia ou sem dizer boa tarde. Mas dizer, são os hábitos que a gente traz da África. E que é tão difícil porque a pessoa está habituada a respeitar, sei lá, a respeitar os mais velhos. E chega aqui é uma diferença tão grande, tão grande, tão grande. Aquilo era assim, tua zeca que é muito bom quando tua dingo losso, mas marrezungana. Aquilo marrezungana é tipo saudação. E então o outro também responde, contando que ontem que fizeram não sei o quê, que comeram isto, que dormiram bem e tal, marrezungana. Era a maneira de se cumprimentar e eu achava... Você achava piada isso? É, os mais velhos cumprimentarem-se e explicarem tudo, como, o que é que jantaram, o que, como é que dormiram, isso tudo. Depois vinha, no fim disto tudo, vinha então, maezo, Gana. É maezo, que significa saudação, quer dizer, um bom dia.
Imagens que tive, e boas também, das pessoas tocarem na rua, de verem saxofonistas a tocarem na rua, porque isso é uma coisa que eu... Até saía todos os dias de manhã para ir assistir, tocava na Rua Augusta. E o dia que não... Depois um dia fui, porque eu não fazia nada ainda. Ele não estava, foi quando eu comecei a tocar na Rua Augusta. Porque cheguei, não encontrei saxofonista, então tive coragem. Porque tocar na rua lá é uma coisa, é o baixo estado social, não é? Quem toca na rua é uma pessoa que... Eu acho que aqui já aparece a pessoa. Então este contraste todo... Depois do vinho.
Aproveitar as pessoas, porque antes, a mania dos portugueses de terem sempre companhia, né? Eles não gostam de estar sozinhos. E os austríacos eram diferentes, eles adoravam estar sozinhos. É normal um restaurante só com mesa de dois, porque só um vai sentar ali mesmo, todo mundo almoça sozinho, né? E aqui não, aqui, mesmo que tu esteja mal acompanhado, tu tá acompanhado, pelo menos. Assim, pessoas que não gostavam de mim me convidavam pra almoçar, pra não almoçar sozinhas, e eu ficava, meu Deus, que horror, essa gente é muito dependente, sabe? E eu me senti invadida, não me deixavam descansar, assim, ficar comigo mesma, sabe? Mas aí eu comecei a ver o lado bom disso, sabe? De estar com as pessoas, de conversar com as pessoas, trocar ideias com as pessoas, me abrir pro mundo, né? E... pronto, foi mudando, foi mudando aos poucos. E agora eu gosto, sabe? Gosto. Eu vejo os problemas, sei que não é perfeito. Sei que, principalmente, uma essência que tem que mudar, sabe? Alguma coisa profunda tem que acontecer aqui para os portugueses se mexerem, verem que o passado passou e tem que reconstruir no futuro.
Por amor. Eu vim a Lisboa por amor.
Amor a Lisboa?
Não. É porque eu. Essa pergunta é mais difícil que a resposta, mas eu vou fazer um esforço. É que. Eu tinha uma namorada quando era criança e crescemos assim, a amar uns aos outros, assim se diz, né? E nisto ela veio para Portugal e fui estudar para a África do Sul. Pois a distância era assim um bocado longa. E pronto, depois eu vim para aqui para visitar, depois lá consegui equivalência.
Você se sente em casa aqui?
Sim, acho que todo mundo pode ter várias casas de toda maneira. Mas claramente é uma das minhas casas. Acho que Lisboa tem uma coisa, tem um pouco duas forças opostas. Tem, quando estás aqui, às vezes tem aquela força, tenho que sair um pouco daqui, quero fazer outras coisas. E quando já estás a apanhar o autocarro para ir ao aeroporto, já estás a chorar. Como te disseste, tem muitos buracos, mas o sol e a luz não há.
Toda vez que eu piso em Portugal, eu tenho a sensação de estar mais velha. Não sei, eu vou para o Brasil, me sinto mais nova. Estou em Portugal, em Lisboa principalmente, que é onde eu estou, não vivo em outro lugar. Me sinto mais velha. Talvez tenha a ver com a. Ou também a idade da cidade.
Cantar aquilo dos outros eu não gosto. Gosto de cantar música minha. Assim não gosto de cantar. Não me dá gosto cantar uma coisa que não é minha. Dá-me gosto é cantar aquilo que é meu. Para
aquela. Olha, se eu gostei mais do Pink Floyd do que dos Beatles, propriamente.
Saia de noite para aquela rua, todo marado, sem ver ninguém. Quem diria encontrar aquela garota? Deu cabo da minha carola durante a noite.
Esse é o Rui Veloso?
Sei lá o que é, sou
eu. É o Rui Veloso.
Eu sempre idealizei morar fora de Angola mesmo. Eu tinha tipo um sonho quando era pequenina. Eu vi, nem sei que idade tinha. Eu era pequena e vi o filme Orfeu Negro. Não sei se já ouviram falar. Então eu via o Orfeu Negro e era noivo da Eurídice, havia uma que era Eurídice. Eu acalentei aquele sonho pra, até hoje, pronto, digamos. E eu sempre pensava assim, cá comigo, eu se me casar, tenho que casar com um brasileiro. Sempre pensava assim, eu tenho que me casar com um brasileiro. O noivo da Eurídice para mim era o ídolo, eu era criança, né? E então sempre acalentei esse sonho. Bom, acabei por me casar com o Lano. Não era muito da minha vontade, mas pronto, casei, fiz os filhos. Agora o angolano estava mesmo morto já. E havia aquela restrição de alimentos para os meus filhos. Então era uma boa altura para eu ir embora de lá. De Angola foi assim. A oportunidade que se meteu foi esta de vir para Portugal. Eu vim para Portugal, foi assim que eu vim cá parar.
Estava longe de baguete, via. Eu estava no mercado, pegar qualquer coisa. Aí eu estou caminhando assim, e vem uma voz assim, começa. Ai, eu continuei caminhando, e daqui a pouco vem um senhor assim, ai, credo, que isso? O senhor era desse tamanho, ele era desse tamanho, tinha uma peruca, assim, um círculo gordo, com um bigodão, assim. Nossa, ele era horrível, 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 aquela peruca dele, assim, mesmo com uma cara de peruca, sabe? Ela é assim, tem um recorte aqui do lado, assim, que é bem escorrida, sabe? Isso é horroroso. Aí ele falando comigo, assim, e eu não tava entendendo nada que ele tava falando, velho. Aí ele chegou pra mim e começou a falar em alemão, então. Ah, você não é jordaniana? E eu, não, não sou jordaniana. Ai, mas me pareceu com o seu cabelo. E eu, ah, tá bem, pronto, é, boa tarde, boa tarde. O que você está fazendo aqui? E eu, você não é alemã. E eu, ai, meu Deus. Não, não sou daqui. Não, mas de onde é que você é? Eu não queria dizer que eu era brasileira, não é? Porque eu tava com uma cara muito esquisita. Aí pronto, o senhor colou em mim de uma maneira que eu...
Deixa eu falar com
você. Eu louca de fome, querendo catar o meu almoço ali, e ele querendo me oferecer um almoço, mas eu não queria o almoço dele. E ele atrás de mim, mas eu não dizia que eu tava com fome, eu dizia que eu não tava com fome. E eu ali, tentando caminhar rápido pra ver se ele me esquecia. Ele ficou meia hora andando atrás de mim, e falando, e dizendo dos negócios dele, porque era importação, exportação, não sei o que, um contrabando. Aí, nossa, bem, eu sei que ele insistiu tanto que eu entrei num café pra tomar um suco com ele, né? Ele pediu um suco de laranja. E foi sentar no café e botou a mão na minha mão, assim, ai... Você mora em Salzburg, não é? Não quer ser minha namorada? Não, eu já tenho namorado. Ah, não tem problema, você pode ser minha amante. Eu moro em Salzburg, eu não moro aqui. Eu compro uma casa pra você lá. Eu vou lhe visitar nos fins de semana. Não, você não tá entendendo. Eu não quero. Eu levantei e fui embora pra saber que ele não tinha pago o suco, não é? Saí correndo, assim, entrei no primeiro ônibus que eu vi, nem sabia onde é que ia, não sabia nada.
É a mulher da minha vida, que é dona do meu corpo, está presa nas garras da prisão.
Eu estava a sofrer,
e o meu cavalo chamava os maninhos, e tanto cavalo que em mim ele olhou. Eu montei e cavalguei daquele.
Eu não queria dizer que eu era brasileira, porque assim, na Áustria tem muitas prostitutas brasileiras, não é? Muitas. E como eu já estava. A maneira como ele me abordou e como falava comigo, ele antes de falar aquilo eu já pensei que ele queria qualquer coisa desse tipo, não é? Então foi uma maneira de eu me defender. Porque realmente, se ele tivesse conhecimento disso, que deveria ter, porque morava lá há muitos anos. Então, quando ele dissesse que era brasileira, aí sim que perde todo o respeito, não é? Mas aqui em Portugal acho que é pior isso. Na Áustria, quando eu dizia que era brasileira, as pessoas já... Ai, Amazônia! Ai, é tão bonito! Ai, que lindo! Sabe? Tinha mais essa sensação. E aqui em Portugal, a gente diz a brasileira já... Tá me tirando emprego, sabe?
Mas isso também acontece mesmo com gente formada. Eu já fui de gravata à aula, os meus colegas, quer dizer, nem houve aula esse dia. Epa! Tu assim? Tu assim? Eu disse, sim, sim. Fiquei assim a olhar e admirados, quer dizer, que eu, pronto. Yeah, quer dizer, eles... Yeah, e aí ficaram quase toda a aula, não, a comentar isso. Eu... É verdade. Portanto, se eu fosse assim, sem camisa, pintado e tal, bom, o bom selvagem chegou. Mas fui de gravata e as pessoas acharam, yeah.
E fui descobrir que existem 43 atores negros licenciados, bons atores, numa peça que eu fiz no Porto, que era Os Negros, de Jean Genet. E percebi que há atores negros com 50, 60 anos, há muitos atores negros velhos e atrizes. Comecei a pensar, porra, então nós temos uma história com Portugal de 500 anos ou mais, não se justifica haver racismo na nossa profissão.
Eu quase estou aqui a fazer uma missão que eu estou a fazer, quase, acho que sim. Porque mesmo os próprios moçambicanos, estou a tocar e a tentar perceber que, olha, tu não perdes a tua identidade para tocar. Ou por ser estudante, ou por ser jovem. Para os outros, os portugueses, os outros, que nós podemos ter o mesmo nível, não tem nada a ver com a raça. Mas passando o discurso à prática e fazendo isso na prática, eu acho que é a melhor maneira.
Vou-vos dar um exemplo. Já vimos, na música, como a música está completa, sabes porquê? Temos aquelas teclas brancas e temos aquelas teclas pretas. Então, a união faz força. Temos branco e temos preto. O mundo é mesmo assim. E as pessoas queriam fazer o quê? Todos somos brancos. Ou todos somos pretos. Tem que haver divisão. E cada um tem que lutar para ser aquilo que tu queres ser. Há uma mulher, uma velha, que me chama, ou preto, não sei o quê. Epá, partem de rir. Oh, velha. Ok, fique bem. Estamos juntos. Estamos aqui a sofrer. Não te preocupes com isso.
Essa terra tem cheiro a café. E quem disse para mim, olé.
E disse, olé, a minha namorada.
A minha namorada fugiu com um amigo meu para Guiné.
E amanhã. E assim a gente vai para frente. Amanhã para não ficar nada com nada. Ai, 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 ai.
Aqui é um local de encontro. Aqui se encontram muitos africanos. Bem, posso dizer que...
Tenho tios, primos, tias, amigas, muitos aqui. Sabe que a vida daqui é diferente da vida lá da Guiné. Aqui em Caraguapo, sim, Deus por todos, né? Mas na Guiné, não. Não é assim.
Que assim, eu tenho uma coisa que é da minha avó. Todo domingo eu faço bolo, porque eu tenho medo de alguém aparecer em casa e eu não tenho um bolinho para servir. Todo domingo, se alguém aparecer em casa, eu tenho um tipo de bolo.
É coisa de interior também.
É coisa de interior, é coisa de interior. Então, assim, todo sábado à noite, ou domingo, eu faço um bolinho e deixo. Às vezes, como eu não... Não é. Eu sempre vai metade do bolo para as vizinhas, porque ninguém aparece para me visitar.
Aclamado como digno sucessor do Cruz.
Mutaluma. Mutaluma, na língua swahili, é um dom.
Dom.
Na língua maconde, é um ferro, aço. Agora, pronto, fez essa língua que estão a minha primeira língua e a segunda língua. A primeira língua é uma conde, língua na terra. Sua ilha é a segunda língua. Então, agora, em relação a outras línguas africanas, também tem outros sentidos. Eu falo 8 línguas em Santiago.
E quando você pensa em que língua?
Epá. Não, nunca fico com o cérebro atrofiado a pensar em línguas. Penso eu. Depois que eu transmito, transmito qualquer língua.
Fala lá, tua língua secreta.
O que queres ouvir?
A cidade de Lisboa tem muitos buracos, mas uma linda luz.
Lissabon hat ganz viel Löcher an der Straße, aber ein unheimlich schöne Luft.
Luft?
Mhm. Die Luft. Olha, o meu pai costuma dizer que todas as línguas vêm do luxemburguês. Foi mais uma prova.
Posso ir aos mesmos sítios, posso comer as mesmas coisas, posso ver os mesmos jogos de futebol, mas não tenho a paixão de quem é verdadeiramente português. Não tenho. E sinto-me... E tenho a certeza que não... É complicado porque, normalmente, as pessoas quando convivem muito com uma cultura, fundem-se quase nessa cultura. Mas eu sou uma pessoa tão certa dos meus princípios que, por muito que eu conviva e dou-me bem e brinco e rio, dificilmente o meu coração será português.
Ah, um bocadinho, vale. Ah,
claro, claro que sim. Claro que sim. Ouço tudo em geral, mas ouço música africana e os meus amigos portugueses se calhar ouvem rock ou outras coisas assim e eu não me sinto identificado com isso, mas acho que não tem mal nenhum. Eu não estou a dizer que não gosto de Portugal, gosto muito de Portugal, estou cá há muito tempo.